Sejam bem-vindos ao Beyond the Cave, podcast que promete lhe tirar da caverna.
O podcast com o maior ROI da internet.
Eu, Caio Fernandes, Regis Magal e Marco Antônio, chefe das Centúrias, investigando a vida como ela é.
Bem-vindo ao mundo real. Bem-vindo ao Beyond the Cave.
Boa tarde, bom dia, boa noite!
Buenas! Sejam Ueba.
Mais uma vez bem-vindos ao Beyond the Cave.
Por favor. Bem-vindos sejam.
Continuando, nossa galera que não tem o Apoia-se, não viu o resto, então vai estar vendo agora.
Mas é muito
amigo.
Caro fazer parte do Apoia-se?
Não, cara, R$20 por mês.
Tá nada, hein, velho.
Ganha camiseta, mostra a camiseta. Ariê, mostra já que o pessoal.
Aê, garoto.
Mostra a camiseta,
William.
Pra gente aí.
Seja aí, ó, mostra pra nós,
até
por favor.
Até atingir a meta,
galera.
No Beyond, aí, ganha camiseta. Você tem, né, meu amigo?
Isso,
não só você, como uma galera já tem, porque vocês, como são nossos apoiadores, já ganharam.
Galera, algodão pima, por favor.
Acompanhando o link ao vivo, pessoal. Opa. Aí, bom, meu, valeu, eu sei que o Maral tá vendo aí, Caicão também, então...
Arroba Beyond the Cave PDC,
isso,
velho.
É no Instagram, YouTube, exato. Só procurar a gente que vai achar.
Por favor, por favor.
Vamos continuar nossa conversa com o nosso querido doutor Ariê Carneiro. Não vou mandar a capivara, porque...
Foi mandado. É longa extensa. Foi 70% do último episódio.
Foi a capivara. A capivara é grande. Tá no episódio anterior, então quem não... acompanhou, por favor, volte lá e acompanhe. Mais um breve briefing. Ele é urologista formado pela medicina BC, doutorado fora, estudou em Harvard, na França, especialista em medicina robótica, é coordenador de programa no Einstein sobre o assunto e está aqui para conversar com a gente. Então, novamente, meu amigo, boa noite, seja muito bem-vindo.
Muitíssimo.
Prazer é meu estar aqui com vocês.
Ah, garota. E junto com a gente está o William, substituindo mais uma vez o Caio.
Do Santos.
Você nem mudou a camiseta, cara?
Eu não mudei.
Acho que eu também não.
É meu uniforme mais tranquilo.
Tá. Obrigado, viu, velho?
Obrigado, você.
Cara, a gente falou de coisas... Putz, foi um episódio anterior, quem não viu, volte lá, porque foi sensacional. Mas eu queria ir para um pouco pro lado mais técnico da coisa agora. É óbvio que isso aqui é para médicos, não médicos, profissionais liberais em geral, mas a gente vai ir para o lado mais, entre aspas, científico da coisa. Então, Ariê, primeiro, explica para a galera que não sabe, tem muita gente que é até médico e não tem contato com cirurgia robótica, uma vez que não é uma coisa que é praticada em várias especialidades. Sim. Por exemplo, você tem um ortopedista aqui, né, grande Alex, muito obrigado.
Aê,
que não tem a menor ideia do que seja.
Meu parceiro de pesca.
Teu parceiro de pesca. Não tem a mínima ideia do que seja a cirurgia robótica. Tem alguma coisa a ver com a linha e com o Zé? Que eles vão pescar. Explica um pouco pra gente como é que funciona isso. Como que... O que eu acho que é uma curiosidade que existe, né? O tipo de material, como funciona o robô, como que você opera o robô e onde que você consegue utilizar isso de forma direta hoje. Explica pra gente aí.
Bom, qualquer robô, por definição, ele tem que ter inteligência artificial. Ou seja, ele tem que fazer coisas que ele tá treinado a fazer. Então a cirurgia que a gente chama robótica hoje, ao meu ponto de vista, não é robótica. Por quê? Ela ainda depende do nosso comando. Ela não tem uma inteligência artificial. Ele não programa e ele realiza, tá?
Você precisa da pecinha ali atrás, que é o médico.
A pecinha ali atrás. O que ele faz hoje? Ele é um instrumento eletrônico controlado por um cirurgião, por um joystick. E tem algumas vantagens. Ele amplia a imagem 10 vezes. Então, você tem como se fosse uma lupa ali, potente. Ele permite uma visão em 3 dimensões. Então, quando você está operando uma barriga, parece que você está dentro da barriga. Então, você olha, você vê em tudo em 3 dimensões.
Diferente da videolaparoscopia, que te dá bidimensional.
Bidimensional. Então, você dá muito mais noção de profundidade, dá muito mais riqueza de detalhe. Uma outra grande vantagem do robô é que ele permite o um movimento igual ao das nossas mãos. A cirurgia laparoscópica, ela é reta. Então, você faz assim, assim e assim. O robô faz assim. Ó. Então, eu estou com o meu joystick aqui, eu estou controlando ele. O que eu faço com a minha mão, o robô reproduz.
É o Careta, para quem não está conseguindo ver, que está ouvindo no Spotify, ele está mostrando com as mãos dele o que, que seria bidimensional e o que seria tridimensional.
É o sétimo movimento. Então você, como se tivesse com a mão fechada, rodando a mão, e o robô te reproduz. Então ela tem angulação. Então como ela tem angulação, ela confere maior precisão. Então você consegue fazer curvas melhores do que você fazia aquela laparoscopia, que é um instrumento rígido. Então isso revolucionou um pouquinho a cirurgia. A urologia foi a primeira a entrar nesse mercado com a prostatectomia radical. Então que era uma cirurgia de pelve, extremamente difícil para ser feita laparoscópica, então exigia uma curva de aprendizado muito grande para fazer uma cirurgia top. O robô veio para facilitar essa vida. Tá? Então eu acho que o robô hoje ele é um instrumento que facilita cirurgiões a fazer um procedimento bem feito. Então, me permitiu, com pouco tempo de experiência, ter os mesmos resultados que grandes cirurgiões tinham. Eu não vou falar que eu sou melhor, mas acelerou o processo para oferecer aos meus pacientes um procedimento de altíssima qualidade, que talvez com a técnica convencional ia demorar 3 mil casos.
E tá, beleza. Aí você falou que vai facilitar, vai diminuir sua curva de aprendizado, que a urologia trouxe isso para cá e falou especialmente da prostatectomia robótica. Além dessa questão que você me falou, bom, você consegue enxergar melhor, você consegue fazer a técnica melhor, você está sentado no lugar, então ergonomicamente para o médico...
Mais conforto.
É mais conforto. Existe algum estudo que fala de benefícios diretos, além desses específicos para o paciente, por exemplo... diminuição de disfunção erétil ou incontinência urinária, que é uma coisa que o homem, quando vai operar a próstata, ele se preocupa?
Sim. Eu não tenho dúvida que a prostatectomia radical robótica hoje, ela tem alguns benefícios para o paciente. Então a gente consegue curar o câncer tanto quanto canto aberto, só que com muito mais precisão, menos dor, menos tempo de internação, menos complicações. Então, o fato de ter menos complicações, a gente tem diversos artigos documentando. Menos tempo de internação e menos complicações. Só que quando a gente fala de prostatectomia radical, a gente fala em três fatores. A gente fala que a gente quer atingir a trifeta. Trifeta vem da corrida de cavalo. Você acertar os três primeiros. Tá? Que é você ter sucesso na prostatectomia radical? Você tem que ter a cura do paciente, sem complicações, e manter a parte funcional dele. A funcional dele é potência e continência. Muitos homens com 60 anos, pô, você cura ele, mas deixa ele impotente ou incontinente, a vida dele vai ser ruim. Não vai ter uma vida boa mais, porque não vai estar bem com ele. Concorda? Então, o robô ajuda a gente a atingir essa trifeta. Os estudos têm dificuldade de provar essa amplitude de benefício. Mas na vida real, ela é muito clara. Tá? Então, a gente vê o que a gente encontra com a cirurgia robótica. Então, menos tempo de internação, recuperação mais precoce das coisas. Então você consegue atingir a potência de volta mais precoce do que aberta, a continência mais precoce do que aberta. Então a gente tem benefício funcional. Então já dominou. Então hoje você pega quem tem condições e quem tem disponibilidade, a cirurgia robótica de próstata é a via de acesso de escolha. Né? Desde que feita por alguém com experiência também, porque qualquer técnica, ela depende de alguém com experiência. Daí você me pergunta, pô, Ari, lá no... em Tapetininga, lá no fundo, eles estão fazendo prostatectomia aberta. Eles estão tratando mal os pacientes? Não. A prostatectomia aberta bem feita é um baita tratamento. Cura os pacientes. Só que está relacionado a maior taxa de transfusão. Tem alguns eventos adversos relacionados então, que não são tão iguais quanto a robótica. Entendeu? Então, sim, tem benefício clínico. Tudo qualquer tipo de cirurgia reconstrutiva, o robô entra. Porque a cirurgia reconstrutiva é que você tem que refazer alguma coisa. Refazer a uretra, refazer a bexiga, refazer o rim. Quando é ablativa, que a gente vê muito na ginecologia, na cirurgia de endometriose, na esterectomia, a laparoscopia vai muito bem. Sim. Você vai, tira rapidinho e ponto. Agora, quando você tem que fazer uma reconstrução fina, muitos laparoscopistas fazem muito bem. Minto. Poucos laparoscopistas fazem muito bem. O robô ajuda com que mais gente faça aquilo bem feito, porque ele é mais fácil, entendeu? Então permite que pessoas que não têm tanta habilidade reproduzam um procedimento tão bom. Então ele padroniza um pouco, ele nivela as pessoas, entendeu? Acho que isso é um grande banho. em termos de população, entendeu?
Um benefício geral, você
geral.
Quer dizer.
Eu acho que está muito alinhado com a ideia moderna, real, que é de medicina de precisão. Total. Hoje você quer, hoje, você vai dar uma droga, por exemplo, um imunossupressor ou um quimioterápico, você quer dar um imunobiológico, você quer dar um MAB, um anticorpo monoclonal. Você quer dar algo que é muito preciso naquele receptor. Você não quer zoar com o barraco todo. Nesse sentido de precisão, quando você está operando para o robô, é como se tivesse... Engraçado, você estava falando ali. Me pareceu que você estava falando que você ganha mãozinha de anão. No sentido de que você fica com mãozinhas menores, delicado, mas com o mesmo tato epicrítico para poder fazer o negócio, mas muito delicado. E com uma visão além do alcance, é 10 vezes. Então você está sendo com uma precisão que vão além dos seus olhos e das suas mãos. É isso que o robô serve, essa prótese, né, que é o robô. Uhum. E a medicina baseada em precisão, é lógico. Se acontecer isso, a chance de ser um sangramento pós-operatório é muito menor. Menos transfusão, menos dias internado, melhor reabilitação, menos dor.
Menos medicação,
menos tudo. E você vai operar pessoas, às vezes, idosas. Que isso vai ser crítico para a evolução do caso. E essa é a medicina de precisão, Ilo.
Você pega na nossa instituição, quando faz aberta, você pega a literatura, 10% a 20% transfunde, né? Sangue. Então era obrigatório, mandatório, você pedir tipagem sanguínea e reserva de sangue.
Isso.
Ponto. Hoje, não hoje, há 5 anos, a gente não pede nem tipagem sanguínea nem reserva de sangue.
Isso. Essa é a precisão.
Eu não peço.
Essa é a precisão.
Nem peço.
Não tem necessidade, não é mais protocolo.
Tem necessidade, não é mais protocolo.
Saiu.
Não é mais protocolo.
Deixa eu te perguntar uma coisa, quero emendar aí uma coisa. Você fala de urologia, tudo, mas tem muita gente que não é urologista que está ouvindo a gente. Onde mais você vê um benefício assim tão extenso como você tendo uma prostatectomia robótica comparada com as outras especialidades aí?
Bom, o que eu vejo lá no Einstein, as especialidades que estão avançando, né? Muitas pessoas assim, têm uma certa receio, não vou incorporar o robô porque eu já sou bom em laparoscopia. Isso é o que eu mais escuto. Tá? Só que isso são casos pontuais. A gente precisa disseminar esse conhecimento. Então, o que eu vejo muita gente usando hoje? Endometriose.
Gineco.
Porque, apesar de a maioria delas serem ablativas, você tem que reconstruir.
E também você tem focos de endometriose em lugares muito extensos, que talvez a olho nu, sem essa ampliação de 10 vezes, você não consiga ver. Então, você não faça ablação.
Será que já não vai botar um marcador no robô que pisca isso daí? Eu já tenho isso para nefrectomia parcial. Eu boto um líquido na veia do paciente e o rim fica verde. Se eu clampeio o rim, ele fica preto. Então eu sei se aquele clampeamento foi bom ou não. Então tá vindo a tecnologia. Tá vindo. Então uma tecnologia permite a outra. Daí a torácica. A torácica avançou muito. Então antes eles só faziam laparoscopia, hoje praticamente é tudo robótico. Então eles conseguem aquela baita toracotomia com muita dor, o paciente ficava internado dias depois recuperando, eles fazem furinho entre as costelas e conseguem fazer cirurgias gigantescas, entendeu? Coisa que não conseguiam antes. Ou para antes coisas que era para poucos, hoje era para mais pessoas do que antes era para muito poucos.
Mas me fala uma coisa, já pensando nisso, que você falou que o que hoje é para muitos, o que antes era para poucos. Existe uma...
Para muitos é relativo, né? O acesso é restrito ainda.
Era aí que eu queria chegar. Porque a empresa Intuitive, que foi teoricamente a empresa que começou com toda a cirurgia robótica, já no final da década de 90, início dos anos 2000, eles têm uma patente que está sendo quebrada agora, depois de 20 anos aí de ter começado, terem começado os
quebrou esse ano.
Quebrou esse ano. Tem várias, eles têm mais de 700 patentes. Porque essa tecnologia vai mudando, eles vão patenteando tudo. E aí a minha pergunta é meio que em relação a isso. Será que é válido essa questão de você ter uma propriedade intelectual e você defender essa lei de propriedade intelectual e, ao mesmo tempo, você não permitir, talvez, que anteriormente abra esse mercado e gere mais competição e talvez chegue na mão de outros?
Eu acho essa pergunta complexa, mas eu vou voltar. Já temos novos robôs no Brasil. Chegou um Versus, que é um robô inglês. Eu não gostei muito.
Cambridge, não sei o que lá, né?
Não achei legal esse robô. Ele é uma laparoscopia melhorada, tá? E agora, em setembro, chega o da Medtronic, chama Hugo.
Medtronic, eu vi.
Que é top. Eu já fiz o treinamento nos Estados Unidos, é um baita robô.
E tem da Transentrix também. Que eu...
É, mas esses daí que estão chegando no Brasil agora, né? Então o que vai acontecer? Mais robô no mercado, a gente tem uma competição e baixar preço, né?
Sim.
Agora, eles iam quebrar antes? Assim, eu particularmente, se eu tivesse a propriedade intelectual, isso aqui custou quanto para os caras? Quantos anos de estudo, quantos anos de trabalho? Acho que... Sim. Isso é o capitalismo, eu acho. Sim. Se você não der esse direito a ele, ninguém vai produzir mais nada.
Você acha que então a propriedade intelectual, teoricamente, ela é uma proteção para a inovação?
Eu acho.
É, porque senão o cara vai olhar para aquilo e vai falar assim, se eu não tiver o direito de usar isso durante um tempo que eu gastei uma grana para poder produzir, eu não vou estar conseguindo ter benefício nenhum disso. Então isso vai inibir com que eu faça isso de uma forma lógica.
Investir tanto dinheiro. Quanto custa o estudo clínico hoje numa droga oncológica? Quanto custa?
Uma grana.
Eu não consigo... Imagina o sildenafil quando apareceu. Vamos ser bem concreto. Vamos pegar só uma droga, um comprimido, que é mais fácil de entender do que um robô no sentido. Né?
O sildenafil é o Viagra.
Galera, Viagra. Vamos dar o nome ao The Blue Diamond.
O Viagra era de referência.
Perfeito.
Hoje já,
enfim, foi-se embora a terceira, a quarta geração, enfim. Mas imagina quando os caras falam assim, cara, eles estavam tentando uma droga que era um hipotensor. E aí eles começaram a reparar um efeito adverso. Falaram, galera, imagina na pesquisa clínica, né? Porque esse é o processo da pesquisa clínica. Uhum. Ela vai vendo desfechos. E a gente falou assim, tá controlando a pressão? Mais ou menos. E aí? Rapaz, tá se eu te contar o que tá acontecendo, você não acredita. Você imagina?
E o observador tem que ser bom.
E é isso, porque ele tem que fazer assim, tell me more. Como é que funciona isso que vocês estão falando? Tá todo mundo assim, rapaz, as mulheres estão reclamando. Entende? Porque deve ter sido algo parecido no início. E aí eles pegam aquilo e falam assim, cara, nós temos o grande ouro aqui que tá todo mundo procurando, imagina. Era todos os homens de 70 plus falando como é que é, tem o quê? O Hugh Hefner conta uma história. Hugh Hefner é o cara que fundou a Playboy. Ele fala assim, I'm a very lucky guy. Porque quando eu tava com 70 e achei que minha carreira tinha acabado, surgiu o Viagra. Imagina, e ele era o dono da Playboy, velho. Fala assim, ei, tem mais 20 anos aqui de carreira. É muito, muito louco. E surge isso. E quando surgiu, eles falaram assim, não, ok, mas nós temos que ter o direito de explorar isso, porque a gente gastou todo o capital intelectual e capital de fato para desenvolver isso. Acho muito boa essa ideia.
É, alguém compra.
Simples assim.
O intelectual dele.
Tem valor de mercado.
Tem valor de mercado. Compra e divide. Entendeu? Acho que assim, é complicado. Eu entendo. Ah, poxa, que nem teve negócio da AIDS, por exemplo, que foi uma quebra grande no mundo, né? Mas acho que foi diferentes situações, né? Ali era uma situação que estava calamidade pública, estava pandemia de AIDS no mundo naquela época. É, mesmo assim, freou. Eu acho que atrapalha o capitalismo um pouco. Freou. Não tem jeito. Mas o que eu penso é que eu sei que é duro. Quando a gente pensa só nós mesmos, é um familiar nosso, a gente acha que tem que quebrar tudo. Mas pensando no mercado, o que vai motivar esse cara a fazer outra tecnologia pra gente?
Posso ser o bancar o advogado do diabo aí?
Por favor.
Eu também queria no sentido
então
de
vai
que...
Então vai você primeiro.
O problema da propriedade intelectual é que ela termina enviesando não só pro direito daquele que fez uma invenção, um desenho industrial de um certo tipo, mas também porque o Estado aparece como o detentor desse direito e como aquele que sustenta esse direito, aquele que é capaz de perseguir.
Porque é uma concessão.
Quem quer que use exatamente essa marca ou essa invenção. Então, se de um lado a gente está protegendo esse grande investimento que precisa de um tempo até que se quebre essas patentes, por outro, esse discurso também termina por fortalecer uma ordem estatal, geralmente de grandes empresas capazes desses grandes investimentos. Então, assim, é um monopólio, de certo modo, mas também é um monopólio de cuidado estatal, né? Então, não é tão fácil de resolver, estou querendo dizer. Como é que eu lido com isso? Como é que... Quer dizer, eu estou no seio de um paradoxo, não de uma resposta clara, entende?
Perfeito, entendeu?
Não tem como chamar o VAR.
Deixa eu tentar colocar só o problema aqui, e até para pegar a opinião do Ariê, é que a gente discute muito liberdade. Uma discussão política muito forte, como a gente coloca como liberal, é da de liberdade de empreender. Então, de uma certa forma, parece que esse monopólio inicial de você ter os royalties do produto, não teria um espaço num ambiente liberto. Se houvesse liberdade plena, ele não teria por que fazer isso. As outras pessoas podem perseguir isso e tentar desenvolver. E essa é a questão. Entende o que eu estou querendo dizer? Eu concordo com o que você falou. Eu sou
ele
muito...
Ele é o único que concorda com o que você falou.
Eles estão no modo
aberto. Por
isso eu estava rindo.
Não.
Você falou uma coisa
Pelo contrário, eu falei que eu estava fazendo advogado do diabo.
Não. Eu estava concordando com ele desde o início. Você estava colocando advogado do diabo. Eu concordei desde o início porque eu entendo que se você não proteger esse ambiente assim, não vai ter desenvolvimento.
O problema é que está no capitalismo. Né? Essa é a grande questão. Daí que a gente vai falar liberdade para na... principal símbolo do capitalismo, que é dinheiro. Então, hoje o dinheiro limita acesso. Então, quem tem robô? Quem tem dinheiro? Porque pode pagar. Porque ninguém... É uma tecnologia cara ainda, entendeu? Infelizmente. Só que é a regra que rege o capitalismo.
Mas se for socialismo, ninguém ia ter robô.
Não, não sei se tem uma outra coisa. Não sei.
Não, assim...
Não estou falando de socialismo e capitalismo. Estou falando que pode ser que inventem outra.
Não, perfeito. Mas até hoje, o que a gente conhece... Você só tem... O robô ele não surgiu na União Soviética. E nem iria surgir. Não. Porque lá a inovação está inibida. Porque quando você coloca...
Lá tem simpatia.
Quando você coloca o resultado daquilo... sendo para todo mundo, aí eu não há dúvidas que não há inovação e que você não vai conseguir progredir. Mas a questão não é
que nem eu falo, ninguém aqui é, eu sou capitalismo. É uma troca desde o início. Eu tô ganhando, eu tô dando, eu tô ganhando. Se eu não estiver ganhando, eu vou parar de dar.
Sim, perfeito.
Todo capitalismo... E esse é o problema. Se não tiver isso, ninguém tá ganhando. Porque ninguém tá produzindo produtos melhores. Você quer comer o melhor pão. A melhor mozzarella, a melhor massa, viajar pelo...
Mas eu acho que o grande problema está hoje, que você falou da medicina e precisão, é que hoje a gente tem acesso a muita coisa e a muita coisa mal usada. Daí entra um outro problema do capitalismo. Que eles injetam muita coisa no mercado, muita viés, muito problema, e há um uso inadequado. Como uso inadequado de arma, há uso inadequado da medicina.
Perfeito, entendeu? Concordo.
Então isso é um grande problema que a gente vive hoje.
Concordo.
Na sociedade moderna. Então a gente está usando essas tecnologias, esses avanços tecnológicos do capitalismo para não usar tão bem. Então,
a quebra das patentes era o nosso argumento originário, se eu não tenho a barreira de uma patente, então esse design, esse projeto, ele se multiplica.
Esse robô.
Ele se multiplica.
Mas talvez eu acho que pode ter o meu caminho, então ele não pode deixar quebrar, mas ele pode vender, ele deve vender. Põe um preço de mercado. Então, pelo menos os outros vão ter acesso. Basta cumprir a regra que ele quer. 20% do que você vender é meu, 30% que você vender é meu. E por aí vai indo. Entendeu? Para dar mais acesso às outras pessoas, talvez. Entendeu?
E tem uma outra. Tem uma outra visão.
Concorda, se a Intuitive tivesse vendido a tecnologia para todas as empresas novas e ganhando 20% por isso, eles iam continuar ganhando por resto da vida dinheiro.
Não, concordo 100%. É uma possibilidade de ter feito isso, mas esses caras veem que se eles segurarem isso, eles vão ganhar muito mais do que os 100%. É isso que acontece. Mas existe uma outra questão que é o seguinte, que para quem está defendendo a não existência da propriedade intelectual, veja bem, eu estou fazendo advogado do diabo.
Não mente, você acredita nisso.
Porque assim, teoricamente, quando você vai fazer algo, você acaba se valendo do esforço e da investigação de outras pessoas. Nada surge diretamente só de você. Você teve que beber de todo o conhecimento que outras pessoas criaram para você poder desenvolver algo novo.
Isso.
Então, é um argumento contra a propriedade intelectual, porque, teoricamente, essa propriedade, por inteiro, ela nem foi sua. Você está bebendo dos caras que criaram isso anteriormente e você não está, teoricamente, retornando isso a eles, entendeu?
É uma propriedade da propriedade.
É isso. Inclusive, eu acho que propriedade intelectual é um termo péssimo. Porque propriedade é uma coisa que foi criada para resolver problemas da sociedade.
Mas eu acho esse um problema. Nesse sentido, eu acho o nome correto.
Vamos chegar
que
lá.
É um problema.
Vamos chegar lá. A propriedade, ela é escassa. Eu tenho a propriedade dessa garrafa de água aqui.
Sim.
Essa garrafa de água é minha.
Sim.
Ela é minha propriedade. Ela não é sua. Não dá para ela estar ao mesmo tempo comigo e contigo. Isso pode ser para o copo de cerveja, isso pode ser para o seu corpo. Eu estou ocupando esse espaço aqui, você não tem como ocupar o mesmo espaço que eu. Então a propriedade, ela serve para o que é escasso. E se tem uma coisa que não é escassa, são ideias. Que é o que a gente sempre falou. Quando a gente vem com duas coisas, eu vou trocar minha água pela tua cerveja, porque você quer minha água, eu quero tua cerveja, e a troca tá feita. Quando a gente chega com duas ideias, a gente troca ideia, você vai embora com as duas e eu vou embora com as duas. Então, não cabe propriedade intelectual do ponto de vista filosófico.
Não, mas isso é um debate histórico. Eu
acho animal.
Parece bobo, mas é não, um debate histórico.
Eu acho animal, mas deixa eu tentar diferenciar. Por exemplo, quando Isaac Newton falou da gravidade e conceituou ela isso, ela nunca foi uma propriedade intelectual dele, porque ela é só uma relação entre forças. Conceitua uma relação entre grandezas e conceitua uma ideia de força. Não dá para você ser dono dessa ideia.
Não dá para você ter propriedade intelectual sobre a física.
E isso que eu estou querendo dizer. Fato que não.
Mas só que eles usam todos esses conceitos para desenvolver o que a gente tem
e
hoje.
É isso. E aí é a coisa louca. E aí é a coisa louca. É outro grau de complexidade. Eu gostei muito do que ele falou. Ele está falando assim: isso é só o início. O grau de complexidade de se desenvolver um robô que consegue transpor o cirurgião para operar pessoas, ele depende de mecanismos tão intrínsecos, tão complexos ao longo
que
do tempo.
Que é a física do Newton.
Sem dúvida.
Que é o que ele falou.
Sem dúvida.
Que
mas
acho que a Intuitive, que é uma coisa, eu tenho certeza que eles já têm vários devices, como eu te falei, para enxergar melhor a endometriose.
Que não foram lançados.
Ele lançou.
Ou seja, é uma proteção de mercado que não é de 20 anos, é de 50 anos. Porque eles lançam, abrem, só que eles têm uma tecnologia superior à que os caras estão explorando agora.
Mas eles podiam estar estudando isso também já, né?
Mas essa é a crítica.
Eles podiam estar.
O que será que é certo? Para onde que a gente vai? Eu tô com vocês.
Eu acho que o robô hoje da Hugo é melhor que o do Intuitive.
Olha lá, tá vendo?
Perfeito, genial.
Essa é uma história louca. E quebrou agora.
Por que ela é melhor?
Por alguns motivos.
Manda.
Porque, um primeiro que ele... vocês já viram o console do robô? Você fica dentro de uma... De um console com o olho fechado. Você não tem nenhuma noção de amplitude de tela. Você não tem um domínio da sala. Que hoje pra mim é...
Você não sabe o que tá rolando fora.
Não sabe. É que hoje pra mim é confortável, me dá paz. Eu fico no meu mundinho.
Como introverted, não tenho dúvida.
Mas assim, outro dia eu fui fazer o treinamento do Hugo. Eu achei que era tudo que se movia ao redor me chamava atenção. Eu sou um cara que tem um déficit de atenção. Então, pra mim, o mundo pequeno é melhor. Então, isso pra mim foi um ponto tech negativo. Mas é uma tela desse tamanho na minha frente. Então, eu vi muito melhor. Os outros olham. Então, você consegue ter opinião de outras pessoas. Eu acho que é uma vantagem. Pra mim, talvez não, porque eu sou de dificuldade de atenção. Né? O problema é meu, né? Mas, outro, eles fizeram os braços separados. Então, não é um robô que vem e você acopla os braços. Você tem vários braços. No seu hospital você pode ter 10 braços. Naquela cirurgia você vai pegar 2, naquela cirurgia você vai pegar 3, você vai pegar 4. Então você consegue dispor os braços de uma forma bem diferente, que eu acho que é uma vantagem. E tem, agora está começando a ter sensor de tato. Antes a gente não tem tato, a gente não sente.
Uau. É 4D o negócio.
A gente muda a sensação do cirurgião, que sempre foi pôr o dedo. O cirurgião antigo fala, tem que pôr a mão, tem olhos no dedo. Por vetor. Para mim, força é vetor. O quanto eu estico. Essa é a manha do cirurgião robótico.
Você está me falando o seguinte. Essa propriedade intelectual fez com que esses caras que queriam competir com isso tivessem que ter uma inovação maior ainda para poder brigar naquilo.
Exato.
E talvez a propriedade intelectual que não... Eu fazendo advogado do diabo lá atrás. Não seja tão benéfica. É isso que ele está falando.
Você vê que não impediu. Não impediu os caras, na hora que quebrou, de terem um produto melhor. Não impediu.
Eu acho que esse cara, esses 20 anos, produzindo um produto melhor.
É isso. Diferenciado. Essa é a brincadeira.
Para poder entrar no mercado.
Então, e a hora que abriu... aquele outro do inglês, eu acho pior.
Tá vendo?
Mas só que vai ter seu espaço.
É isso.
Vai ter seu espaço, que vai ser mais barato. E quem falou que toda cirurgia a gente precisa de um robô top?
Vai ser mais barato? Perfeito. Quanto assim, desculpa, não quanto custa no horário médico, mas quanto custa pro cara, ao invés de fazer uma cirurgia laparoscópica, fazer uma cirurgia robótica? Só a mesma dar... cirurgia, assim, a diferença de preço, só pra gente ter uma ideia,
então,
entendeu?
Dá pra você falar em vezes, entende? Em vez de
varia.
Isso.
Depende. Depende do cirurgião e do local que você tá. Por quê? No Einstein, a gente fez um estudo de custo-efetividade, a robótica é o procedimento mais barato hoje. A prostatectomia robótica, ela é mais barata que aberta, mais barata que laparoscopia.
Uau.
Porque o dia de internação no Einstein é muito caro.
Valor agregado.
uma bolsa de sangue no Einstein é 10 mil reais, cara.
É isso aí. Então, valor agregado, entendeu? Sai mais, e mais preciso, e com resultado melhor, e feliz. Com menos queixa.
Agora,
então,
você vê hoje...
Só que esse cara tem que comprar o robô que custa $1 milhão, entendeu?
Não há dúvida.
Eu tô falando o seguinte...
O único cara que vende.
A minha pergunta é o seguinte, eu entendo, eu sei que o custo de efetividade da cirurgia robótica, ele vai ser melhor, a tendência é essa mesmo, porque se não fosse, nem estaria no mercado, velho.
Mas eu vou te falar o seguinte... Vou te falar que o programa do Einstein hoje de robótica não se banca. Dá prejuízo?
Dá prejuízo.
Mas,
então, por isso que eu tô falando.
Mas é isso que eu tô querendo dizer. Esse iniciante, não necessariamente ele tem... Ele converte lucro. É esse o ponto. Ele ainda está só no risco. Ele botou para desenvolver um negócio que ele não sabe exatamente se o dele é o melhor.
Não, mas eu acho assim, deixa eu correr colocar
esse
aqui.
É um belo
Einstein,
favor.
O Einstein tem um... Eu acho que... Eu vou fazer a prostatectomia radical hoje no Einstein, é a mais barata do Brasil. No hospital, melhor hospital americano. Por quê? Porque tem volume, daí tem o cirurgião que não tem complicação, então eles botam tudo isso no cenário.
Exato.
Pouco tempo de internação, tem transfusão, tem tipagem, fica barato.
Tem anestesista específico para isso?
Não, mas ele tem que ter um treinamento para isso. Né? É um procedimento com alguns detalhes. Não vou te falar que é mais difícil, é mais fácil.
Eu tô pensando isso porque isso entra na cadeia da produção do cara que tá lá no Einstein, entendeu? Então ele tem que pensar não só no cirurgião robótico, como um anestesista que tá fazendo, uma enfermeira, seja preparada. Então.
Hoje eu operei nos dois hospitais. Se opera num outro hospital, é totalmente diferente. A equipe não anda como você quer. Se não tem um assistente bom, é difícil a cirurgia. Se não tem uma experiência boa, experimentadora boa, difícil fazer. Os caras estão na programação Einstein, eles querem, eu vou operar em Quito com eles.
Carai.
Eu falei, posso levar minha equipe? Pô, daí fica caro. Eu falei, mas daí não espera de mim o mesmo resultado sem eu sem minha equipe. Não vai ser o mesmo. Se eu tiver o Johnny do meu lado ali, a Maritius do meu lado, não vai ser igual. Porque eles são muito... Flui muito fácil as coisas.
Só mantém um tempo cirúrgico por causa deles.
Por causa deles, não tenho dúvida. Entendeu? É tudo muito redondo, é tudo muito, muito padronizado, entendeu? Não vou fazer mal feito? Eu não vou. Mas vou me estressar, na verdade, para conseguir tirar o máximo do auxiliar que tiver lá, entendeu? Mas assim, faz parte. Eu já tenho ido operar fora outras coisas, né? Mais terapia focal, fora do país. E daí você tem que se adaptar, não tem jeito, né? Você vai criando um mecanismo de adaptação. Daí você vai para esse lugar, você não pode querer fazer exatamente o que você faz aqui. Você tem que fazer o melhor possível ali, né? Porque você tá restrito de time, né? Mas eu acho que a tecnologia vai vir, vai ficar. Eu acho que o robô nos próximos 10 anos vai ser laparoscopia, que vai entrar mais robô no mercado.
Será que vai ter cirurgia aberta daqui 10 anos? Assim, vai ter, óbvio, mas vai cair a 5%.
Mas vai ser minoria. Daí o pessoal perguntaria: o residente precisa aprender a operar aberto. Eu até concordo. Mas hoje, eu, Arie, não tem nada que eu não faça aberta, que eu não faça melhor pro robô. Eu já tive lesão de veia, eu já botei PET, já botei enxerto venoso, enxerto arterial. Qualquer coisa eu faço pro robô. Porque é a minha formação. É o que eu faço melhor. Eu não tenho medo de sangramento no robô. Eu corto a cava inteira e reconstruo ela com o robô. Já fiz isso. Agora, é que eu tô nessa linha de aprendizado, entendeu?
Ninguém sabe o que vai acontecer.
Agora eu tive a formação aberta. Esses novos, a gente na nossa formação tem ainda. Mas você pega o americano, já não tem.
Não faz.
Mas tá bom, não precisa, cara.
Se você transpor para o universo, por exemplo, do telefone celular. Eu achei engraçado. Pensa nós, onde a gente estava 15, 20 anos atrás com o telefone celular. A gente tinha aqueles que tinham telefone há 20 anos atrás, tinham um telefone que discava e fazia uma ligação. Uau, porra, faz uma ligação de qualquer lugar, legal. Bota um GPS, bota uma câmera, bota tudo que você quiser.
A melhor câmera fotográfica, quem anda com câmera fotográfica?
Quem anda? Eu vi, exato, quem tá lá, vou tirar uma foto aqui, ó. Claro, que isso? Você não tem olho pra bater com o seu telefone celular. Agora, tem três câmeras na
Participo porra. De um projeto americano que chama C-Sets da Johnson. Melhor cortar isso, tá? Eu participo de um projeto americano que a gente está produzindo inteligência artificial. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão pegando cirurgiões experts de todo mundo e construindo o padrão. Daí, o que é? Eles querem dar inteligência artificial para o robô. A Google está trazendo robô.
Tipo, começou a sangrar, para, e aí, meu, é melhor botar uma gase?
Não.
É melhor queimar?
Se ele fizer um movimento assim, o robô não vai responder.
Tá.
Ou se ele estiver indo mais para o reto, ele vai detectar reto, ele vai ter que matar o cara aí. Então, se fizer um movimento muito fora do padrão, o robô trava.
Sim.
Entendeu? Sim. Então, as tecnologias estão chegando. Sabe, lembra que chegou a internet?
É isso aí. Sabe o que é muito louco que você falou? Me lembra muito do carro da, da Tesla, o carro com a direção autônoma. Ele faz exatamente isso. Ou o carro da frente freou, freia. Exato. O carro do lado virou, vira. Isso
pra mim é robô.
É exatamente isso. Vai nesse sentido. Os carros já apitam. Você vai dirigindo os carros modernos hoje, eles apitam pra tudo quanto é coisa. Te irritam dirigir um carro, coisa nesse sentido.
Isso é inteligência artificial, é o fogo de Prometeu. A gente já vai chegar lá. A gente já vai chegar no fogo de Prometeu. Mas só pra envelopar, eu queria, como eu fiz muito advogado do diabo, eu queria só
também. O próximo passo, seja robótica?
E se fez, me traiu.
Não, vambora, tá falando, pô. A gente vai falar. O que você quer falar?
O próximo passo, que eu acho, é o 5G. O que é o futuro? O 5G vai chegar forte.
Certo.
A gente já tem cirurgia à distância, né? Que você operou com 200 km, mas você precisou botar um cabo dedicado para fazer isso. Uhum. Para não cair internet, etc.
Sem dúvida.
Hoje, o que a gente faz já no Einstein? Eu faço telementoring. Então, tem um cirurgião que já teve um treinamento básico, ele já está autônomo, mas ele ainda não é o cara super seguro. Eu me conecto com ele e vou falando assim, corta, não corta, mais para esquerda, mais para direita, telementoring, eu consigo dar uma mentoria para ele, para um cara que já tem um treinamento.
Você não opera de fora, mas você consegue dar uma mentoria.
O próximo, eu vou operar, cara. Eu vejo o Einstein ter uma sala com uns 15 consoles, daí eu começo a operar em Quito, depois eu já tá anestesiando em Salvador.
Sem dúvida.
Eu me vejo assim.
Porque não vai ter o cirurgião em Salvador desse tanto.
Vai ter uma equipe treinada.
É uma equipe treinada para estar em loco, que é o suporte em campo, né? Mas vai falar assim, eu tenho um cirurgião online. Porque é isso. Se você parar para pensar, do ponto de vista do Einstein, o que ele oferece para os outros serviços? Eu tenho um cirurgião online, on demand. Eu coloco ele para operar. Que é isso?
Eu acho animal, só que eu tenho uma crítica a isso. Que é uma centralização fodida.
Mas e essa estrutura...
Pode ter vários centros.
Toda nova tecnologia, nesse sentido, ela é centralizada.
Perfeito, mas essa centralização, cara, vai dificultar acesso.
Não.
Eu acho que ela vai aumentar acesso.
Aê, muito obrigado. Vai dar acesso
a um certo ponto.
Não.
Magal, eles já estão no fogo de Prometeu.
Essa crença
já é o fogo de Prometeu.
Nós já estamos nele, velho.
Exatamente.
Tô junto com ele, fudido.
Prometeu e Ícaro.
Só vai aumentar, só vai fazer bem.
Por exemplo, uma cirurgia difícil, vai. Cistectomia radical. Que eu faço, mas eu não sou. Aqui no Brasil não tem tanto. Eu faço uma por mês. Prostatel eu faço 25 por mês. Então é totalmente diferente a destreza que minha equipe tem. Eu fiz uma cistectomia radical com neobexiga intracorpórea. Ou seja, eu tirei a bexiga, tirei a próstata, eu tirei um pedaço de intestino e refiz uma bexiga e coloquei os ureteres. Demorei 7 horas para fazer isso. Tudo intracorpóreo, tudo com robô. Tudo que eu queria no mundo era ter um expert do meu lado, cara, falando assim.
Vai pra lá.
Porque várias vezes você tem dúvida. Porque não é seu dia a dia. Entendeu? Trocar experiência e tal. Agora, esse é um procedimento que eu domino. Mas até 5 anos atrás, ninguém no Brasil fazia. Gustavo, que é meu amigo que trabalha, ele trouxe um cara dos Estados Unidos pra operar um paciente dele aqui. Agora, imagina se eu pudesse só conectar com ele.
Sim.
E a tauaria aqui. E esse cara ia tá lá. Operando meu paciente, tipo, o cara que tem 3 mil cirurgias, sei lá, 200 cirurgias nisso.
Cara, eu acho essa parte...
Ele me deu acesso ao brasileirinho a ser operado por o maior nome do mundo sobre isso. Então ele deu acesso.
Sim, sem dúvida.
Isso aparecer lá vai forçar a pessoa de lá a olhar e falar assim, eu também quero fazer isso. E é isso, esse não. É outro desdobramento que ele estava falando.
Não, perfeito.
As pessoas vão falar, assim como ele, para ele era raro, vai deixar de ser raro.
A gente fez a primeira pós-graduação de robótica em urologia do Brasil. Hoje tem 5.
Quatro
no Brasil e uma em Fortaleza.
Vocês estão esquecendo que isso tudo tem um custo, né, cara?
Tudo tem um custo.
Eu entendo, perfeito. Tipo, eu acho que realmente...
Você acha que aumenta nazismo, ou diminui
o custo? Você acha que aumenta ou diminui o custo?
Socialismo também.
No final, você pode até diminuir.
Custo por custo?
No final, você pode até diminuir o custo, tá? Mas eu acho que o caminho é esse. A inovação é assim que ela funciona. Eu não estou criticando, só estou colocando uma outra visão que muitas pessoas vão ter. Porque como tem um custo, a definição do dinheiro, ela é escassa. Não dá para ter dinheiro para tudo. Não dá para você ter, ao mesmo tempo que você quer fazer a tua cirurgia robótica com um cara lá de Houston.
Calma aí. Eu vou te falar, o Hayek, no caminho da servidão.
Exatamente.
Ele faz análise de quando a geladeira surgiu para a sociedade. Ele fala o seguinte, quem definiu qual ia ser o formato, o tamanho e aonde ficar a geladeira. E ele responde, as elites. Só as elites podiam pagar a geladeira. O resto não tinha geladeira.
Essa
o resto ia ter fruta fresca para poder. Mas não, esse é o ponto.
Essa é a crítica do capitalismo.
É isso.
Tudo bem, mas a gente não está saindo da caverna.
Sim, não, por isso que eu quero um novo modelo. Eu não faço esse. Primeira vez que eu te falei, eu não falo. Por que é socialista? Não, eu não faço esse.
O capitalismo, irmão, é o melhor que a gente tem disparado.
Tá ruim. Veja, eu tô vendo Estados Unidos, tá?
Você
tá
acha?
Estados Unidos.
Que, você
nossa
acha que
eu tô senhora.
Eu tô indo muito pra lá.
A inflação. Lá. Bicho, que inflação.
Você acha que
tenta
eu sou um cara.
Tenta ir pra São Biden,
você acha que eu sou um cara que quero criticar o capitalismo per se?
Não.
Eu só estou colocando uma situação que é real.
Vou botar um outro. Outra cirurgia robótica agora, que eu trouxe para o Brasil, que chama HIFU, que é um tratamento pouco invasivo para o câncer de próstata. Não é que eu trouxe, já tinha vindo com uma máquina, eu trouxe uma máquina mais moderna. Eu aprendi na França, eu vim, tentei trazer, só tive resistência, até que eu trouxe. 2018. Começamos a fazer. Foi aprovado no FDA em 2018, só que as primeiras máquinas foram compradas em 2019. Quando eles compraram a primeira máquina, já tinha 100 casos feitos no Brasil e já tinha experiência de 150 casos na França. Quem que foi lá? Fomos nós, brasileiros. Comecei a ir lá nos Estados Unidos, eu fui para Universidade de Chicago, Universidade da Califórnia, Universidade de Miami, treinar a equipe dos caras a fazer esse procedimento.
Que irmão.
Não, e que é pior, nesse ano que acontece, em 2020, entre uma medida aqui dos caciques e fazem do CFM tornar isso não poder usar no Brasil. Eu comecei a operar mais nos Estados Unidos do que no Brasil. Hoje, não pode fazer esse tratamento no Brasil sem protocolo de pesquisa. Eu, Aria, tenho protocolo de pesquisa. O único protocolo de pesquisa no Brasil é meu. Mas olha que absurdo. E agora, eu acho que eu vou chegar no ápice da minha carreira, eu acho, assim, de felicidade. O grupo de Harvard compraram o equipamento e quem vai treinar eles? Sou eu. Vou voltar onde eu aprendi e vou ficar uma semana lá.
Mas não tá bom pro Brasil. Deixa eu ver se eu entendi.
O FDA pode.
Deixa eu ver se eu entendi. Isso. Tá bom para os americanos. Você pode operar americano milionário, europeu milionário, que fala que caralho de tecnologia. Mas para o brasileiro, não tá bom.
O crivo do brasileiro é maior, sabe?
Se ao menos eles soubessem o que é Brasil.
Eles não conseguem entender lá. Eu tento explicar para os caras, eles não conseguem entender.
Esse é o capitalismo. O pseudo-capitalismo valvadão. Ele bloqueia essa tecnologia e fala assim, tá bom para os gringos, não tá bom para a gente. Fala assim,
e pode falar, normalmente quem regula isso ou é o Estado ou é alguma sociedade.
Mas você viu que eu voltei? Você viu quando a gente começou a falar disso no primeiro episódio? Eu falei, o problema é a ideia de Estado, a ideia de sociedade, que você pode bloquear.
Perfeito, entendi.
É isso que eu estava querendo dizer. Não Estado, CPF, RG, mas essa construção de uma hierarquia, fala assim, tem um cara mais velho que pode chegar para aí e falar assim...
É feudo.
É isso.
E que eu falo que é a urologia moderna.
É isso.
Na década de 80, Patrick Walsh padronizou a prostatectomia radical de uma forma que o mundo reproduziu. Então, todo mundo conseguiu fazer uma prostatectomia radical bem feita, seguindo a técnica desse cara de Johns Hopkins. Logo depois veio a era da laparoscopia, que foram os franceses. Tá? Daí eles começaram a ensinar o mundo inteiro a fazer. Daí veio a era do robô. Eu acho que o grande nome do robô é o Patel, onde o Marcinho, nosso amigo, está. Porque era o cara que fez mais em número e tal.
Márcio Moscovas.
Daí o que acontece? E depois veio o Klotz, que é esse cara do Canadá. Ele mostrou que os casos que tenha ótimo resultado de potência e continência do Patel, do cara da laparoscopia e do Patrick Walsh, são casos que não precisava operar. Que é uma doença tão pequena que o cara vai morrer de outra coisa, não do câncer de próstata. Surgiu a vigilância ativa. Então hoje, todo paciente com doença inicial, que era a maioria dos casos dessas séries de sucesso, não precisa operar.
Sim.
Entendeu?
Genial.
Tá? E daí agora, qual que é o futuro? O futuro para mim é a versatilidade. A gente vai usar todo esse conhecimento e falar para você. Você chega para mim, ó, tem isso, tem isso, tem isso. No seu caso é isso. O que que você quer?
Para onde a gente vai?
A gente vai definindo uma terapia individualizada, cara. Eu acho que essa é a medicina moderna, entendeu? Explicar risco e benefício. Quem falou que para mim é mais importante...
Com custo e efetividade.
Com custo e efetividade. Mas tem que ver a pessoa personalizada... Quem falou que eu quero viver 3 meses a mais? Quantas drogas que surgem no mercado que eu quero viver 3 meses a mais? Eu quero viver com qualidade. Eu escutei isso de um paciente. Eu não quero operar meu câncer de próstata porque eu tenho risco de ficar broxa. Eu prefiro morrer de câncer de próstata aqui 10 anos do que ficar broxa agora.
Sim, justo.
E eu olhei pro cara assim, ó. Eu olhei pro cara e falei assim, cara, é sua escolha. A minha obrigação é te expor os seus riscos. Você faz se quiser. Você é dono da sua vida.
É. Cada um é dono do seu corpo, da sua propriedade e da sua propriedade intelectual. Já que a gente chegou nesse finalmente. Galera, o papo tá muito bom, tá animal, mas infelizmente eu, como sou um mensageiro do apocalipse, venho falar pra vocês que a gente não tem muito tempo, mas antes disso nós temos o nosso querido Pitch do livro.
Pitch do livro.
Camarão, explica pro Ariê, ele já sabe um pouquinho, mas para quem tá ouvindo a gente pela primeira vez, como é que funciona o negócio aí?
Ariê, meu querido, são três livros, três players. Cada um trouxe um livro. Nós vamos só falar os títulos. Você tem que psicotronicamente tentar adivinhar quem falou o quê, quem trouxe o quê, e depois nós vamos ver o que quem quer o quê e vamos vender o livro para você. É isso, deu.
Beleza, vamos começar. Calma aí, camarada, enquanto eu pego os livros, explica rapidinho o que, que é essa parada
não
aqui.
Dá.
Que
você rapidinho trouxe. Não dá.
Não, mas
rapidinho
só fala de quem. Faz o seguinte, vamos fazer o seguinte.
Fala.
Fala de quem que é, por que que veio, e aí no próximo a gente começa a explicar. Porque vai ficar aquele clima. Segura aí, porque tá pesado.
É, tá pesado. Lá, é de bronze. É o Elmo de Miltiades. Puta, é um herói grego, enfim. Eu não sei, a história eu preciso de 20 minutos pra explicar a história.
Tá bom, não, beleza. Se a história vai ficar pra próxima.
É isso.
Mas ele trouxe ele trouxe esse capacete de quase 490, pelo que eu entendi, antes de Cristo, que esse cara usava.
Olímpia.
Da Grécia.
Uma réplica, tem não é do cara.
É,
o cara tá no museu.
Óbvio que não é do
Jesus,
cara.
Não roubei. Roubei do museu.
Ele trouxe e a gente vai explicar futuramente.
No futuro.
A história.
Quem que era Miltiades.
Porque é muito, muito da hora. E fala da batalha de maratona,
maratona,
não é
isso? Maratona. Então, da corrida, da batalha.
Então, se alguém quiser já dando um Google aí.
Todo mundo lembra da corrida, mas deveria lembrar da batalha. A batalha é bem mais legal que a corrida.
Então bota pra lá que agora eu vou apresentar os livros, meu amigo. Então vamos começar aqui. Primeiro livro, querido Ariê Carneiro. The Coke Machine. The Dirty Truth Behind the World's Favorite Soft Drink, Michael Blandin, tá? Esse é o livro número um. Livro número dois, Ensaio sobre o Trágico, Peter Zondi. E número três...
Vocês vão me explicar um pouquinho.
12 regras para a vida...
Esses livros vão...
12 regras para a vida, Jordan Peterson. Quem trouxe qual livro, meu amigo?
É tudo um chute. Aí você tem que chutar e falar, acho que é isso, acho que é outro, ninguém sabe nada.
Bom, eu acho que esse aqui é dele. Esse aqui é do Marcos.
Aê.
Esse aqui é do Magal.
Coke Machine?
Gostei, Jordan Peterson é bom.
Jordan Peterson é bom, mas vamos lá, os resultados.
Vamos lá.
Acertou do
33%, muito bom. Boa, boa, boa. Foi boa, boa.
Então...
Boa, boa, boa. Boa, boa.
Foi bem, foi bem, foi bem, foi bem.
Excelente.
Agora tem um pitch, né? Como que é o pitch?
Bora lá. O pitch é o William começando a vender o livro dele.
Tem, cada um tem um minuto para vender o livro. No final,
você
vai escolher, mas você vai ser.
Você já foi escolhido.
Vai escolher qual que você vai levar para casa, meu amigo. Ouça bem, veja quem te vive, quem vende legal. E aí você resolve o B.O.
Então é o seguinte, cara, eu não vou te vender esse livro.
Não.
Não vou te vender esse livro. Eu vou te vender a ideia desse livro. Que é a ideia do trágico. Eu imagino que você, como da medicina robótica, deva ter eventualmente muitas dúvidas, ou já teve elas hoje, sobre o que você
dia,
faz.
Todo dia.
Exatamente. Ó, ganhei na lei da empatia, né? Cadê, tô brincando. Então, assim, você tem muitas dúvidas sobre o que você faz, e a sua área é uma área um pouco polêmica, né? Também tem muitas questões éticas, de inteligência artificial. E o conceito básico do trágico é justamente o conceito de hubris, né? Que é arrogância. Não... Arrogância no sentido de você se dar uma tarefa maior do que você pode e topá-la. Acho que talvez você esteja o tempo todo nesse lugar do seu cotidiano, de ter uma tarefa que sempre exige mais de você. Você tem que fazer escolhas. E a depender do modo como a gente se dirige a essas grandes tarefas, a gente pode ter um resultado trágico, ou por confiar demasiadamente na gente mesmo, ou nos nossos robôs, ou nas nossas ciências, e por aí vai. Isso é 10,90, é seu.
Excelente, muito bom, gostei. Legal. Não acho que vai vender, porque o meu vai ser bem melhor do que esse. Mas vai lá, camarada.
Vou lá, vou falar rapidinho, porque eu achei legal, porque a gente estava discutindo a questão da primazia da produção, do trade... como é que a gente falou? Da primazia do royalties.
Royalties, da propriedade intelectual.
Da propriedade intelectual. E quando eu penso em propriedade intelectual, nada mais de propriedade intelectual do que o elemento secreto da Coca-Cola, que ninguém sabe se é cocaína de verdade.
Pode genial, ser que seja. Véio. Essa é a propriedade.
E você pensa que tem uma propriedade.
Não, vou levar intelectual. O livro.
Esse é o livro do inglês. Você vai saber fazer Coca-Cola com esse livro. Esse
é minha esposa é a maior viciada em Coca-Cola do mundo.
Então, e você parou pra pensar que os caras têm um elemento secreto que nunca ninguém soube. E ninguém tem uma marca mais elite nesse sentido, só se ela, que nem a Coca-Cola. Tem só a Pepsi. Mas pode ser Pepsi, não é Coca-Cola. Então, o desafio é...
Dá uma melada, mas não é igual.
Tem equipes, tem pessoas, tem empresas que têm uma receita secreta forever and ever. E a Coca-Cola é uma delas. Então você tem que ler esse livro para entender o que eles estão falando. Eles começaram como remédio e terminaram como Coca-Cola. Tá tocando a música do Oscar, então vou me despedir. Galera, compra esse livro.
Cara, puta que pariu, velho. Você já percebeu que você já rodou, né?
Imagina, eu sou mais autoconfiante do que Leônidas.
Então vamos lá. Reginho. Jordan B. Peterson. 12 regras para a vida. Por que que eu trouxe esse livro aqui? Vocês perceberam nos dois episódios que a gente falou de construção. O cara, ele passou por cima de tudo que tinha pela frente. Viveu maus bocados, foi atrás e construiu a vida dele de uma forma extremamente diferente. O que é o contrário da desconstrução pós-moderna que a gente vive hoje. Então esse livro, antes de tudo, é um antídoto para o caos. O Jordan Peterson é um psicólogo, filósofo canadense, né? Ele leciona em Harvard, na Universidade de Toronto, centenas de artigos, a gente consegue encontrar ele facilmente na internet. E ele utiliza a história, a filosofia e a psicologia para explicar a vida. E aí eu vou te falar algumas das regras dele, você vai entender o porquê que isso aqui é mandatório. Regra 1. Costas eretas, ombro para trás. Cuide-se de si mesmo como cuidaria de alguém sob sua responsabilidade. Compare a si mesmo com quem você foi ontem, não com quem outra pessoa é hoje. Deixe sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo. Eu gosto muito dessa. Que as pessoas têm que primeiro saber a sua vida e se colocar na sua vida antes de querer ditar regra para os outros. Presuma que a pessoa com quem você está conversando possa saber algo que você não sabe. Então olhe para as pessoas e consiga ver as facilidades e as dificuldades dela. Isso aqui, ele é um best-seller. Isso aqui é um best-seller. E eu não tenho a menor dúvida que qualquer pessoa que lê isso, depois dessas 250 páginas, vai ficar extremamente diferenciada e entender a eudaimonia e como você pode ser melhor. Por isso que eu trouxe o nosso querido Jordan Peterson aqui.
Deixa eu ver o seu também.
Olha lá. Boa.
Mas qual que você quer, meu amigo?
Cara, eu posso ver?
Pode ver. Não, o dele você nem quer ver muito, vai. Isso aí você nem gosta muito, não. Isso aí já ganhou. Esse desgraça ganhou as duas últimas. Eu falei pra ele que ele não ia ganhar hoje.
Excesso de habilidade gera inveja.
Lógico.
Excesso de habilidade é excesso de cuidado.
Tá certo.
Cuidar de si.
E aí, Rivaldo?
Eu só fazer o link com o Ariê falou no primeiro momento. Você só consegue fazer isso quando você está cuidando de si.
Exatamente.
Esse é um ponto bom. Mas eu não estou vendendo seu livro, porque seu livro não vai ganhar hoje.
Vocês vão me dar
o livro? Nós vamos
o que você ganhar... Você...
O livro que você ganhar, você vai receber.
É isso.
Não, calma, não entendi. O livro que eu ganhar, eu vou receber.
Você vai receber.
Não, o livro que eu escolher, eu vou receber.
Exato.
Perfeito, é isso aí. Teu português tá melhor que o meu hoje.
Puta, não é fácil. Que eu ganhar,
mas... Isso é uma piada interna. E aí?
Já escolhi.
Qual?
Eu vou levar os três.
Não, negão. Aqui é igual Ulisses. Você vai ter que escolher um.
Não, me dá liberdade.
Não.
Muita regra na minha vida,
mano. Mas a regra é privada. Põe o preço. Foi a gente que fez. A regra é privada.
Põe o preço.
Não, você pode comprar os outros. Qual você leva de graça?
Isso. Qual que você vai levar de graça?
Qual que você vai levar de graça?
Pô, eu tô com dificuldade aqui, hein, meu.
Vai, mano. Para de ser em cima do muro pra caralho, velho.
Eu gostei dos três, cara.
Tá, mas escolhe um, cara.
Cada um no momento. Isso aqui me atrai. porque é filosófico, é pequeno, né?
Isso é injusto.
Vai ter mais tempo.
É o seu calibre, William. Você é filosófico, mas você é
pequeno. Não, o problema é que eu tô viajando muito. Eu acho que eu sempre gosto de um livro para ler nas minhas viagens.
E aí?
Putz, cara, vou ter que aceitar o do Magal primeiro.
Aê!
Boa.
É um livrão, é um livrão, é um livrão. Jordan Peterson é um livrão. Calma, calma,
finalmente, calma. Hein, Marco? Calma. Finalmente, né?
Eu vou tirar foto dos dois e vou ler os outros dois.
Ah, boa, garoto! Boa. Mas eu sabia que eu ia ganhar, inclusive eu já tinha foi até falado pro William hoje. Não, não, eu sabia porque era minha vez.
Posso
mesmo.
Levar já?
Lógico, é teu.
Ah, boa.
É teu,
eu ganhei e recebi.
É, é.
Eu já ganhei e já recebi.
É teu, meu irmão. Foi, eu trouxe pra você. Por isso que eu ganhei. Eu trouxe pra você, velho. Esses caras trouxeram pra qualquer um, eu trouxe pra você, velho. E você vai levar embora.
Você tá vendo que ele tinha insider information. Isso aqui é crime. No, no, na troca dos negócios. O cara já sabia o jogo. Galera, jogadas marcadas.
É de uma falsidade assim.
É, ele não é verdadeiro. É,
de deixar até tímido.
É, tá, exato. É tudo que a gente tá falando contra.
Meu querido Arié Carneiro, cara, velho, é uma honra. Eu tenho, só tenho que te agradecer do coração. Obviamente, por você ter vindo aqui hoje, ter aceito vir trocar uma ideia com a gente. Mas por tudo, né, cara? A gente...
Mas que é estranho falar da gente mesmo, né?
Não, cara, mas você tá falando de você e reverberando para 1 milhão de pessoas, cara. Isso é uma, a sua história.
Isso aí.
É, tanto isso aí. A primeira parte como a segunda, a sua história é um exemplo, velho.
Isso aí.
Você tem que ter orgulho de quem você é.
Não, não,
e isso é extremamente inspirador, velho.
Isso aí.
Eu digo assim, você é meu amigo, para mim é fácil falar, mas é muito claro, né? É, tudo que você... fez durante sua vida, cara, as coisas que você construiu, o jeito que você construiu, o quanto você encarou as adversidades, que era o que eu tava falando anteriormente. Então, meu, puta, cara, você é um puta de um exemplo, independente de qualquer coisa. É um cara que vai estar no meu coração sempre, não tenho a menor dúvida disso. O quanto eu gosto de você, da sua família, tudo que você criou, que é o que eu tô falando. E obrigado, cara, por ter vindo aqui. Ter conversado com a gente, deixado um pouco dessa tua experiência aí que você tem e da robótica em si, velhinho. É, obrigado. Mas de coração.
Depois eu falo, o robô é o fim, assim, eu acho que não é o meio, né? Tem que ter o meio de ser feliz. Meu recado é como a gente começou. São os pilares, a família, eu. Então, ao momento, você tem que ser egoísta? Sou egoísta. Tá na hora de eu pensar em mim. Porque senão eu não vou estar bem. Tá na hora. É, família, eu acho que minha família me deu muito suporte pra isso tudo. E o trabalho, né? O trabalho, se você não tá bem no trabalho, você não tá bem. Família, tá bem pra sua esposa, né, etc. Assim vai.
São os pilares da construção.
Pra mim, é os pilares da vida.
Eu acho
da minha vida, eu tenho sempre buscar. Eu não vou falar que eu consigo. Eu tenho uma puta dificuldade de equilibrar isso. Às vezes a minha mulher diz, Ori, você tá muito longe. Daí eu trabalho, às vezes fala, você tá com menos trabalho, porque eu tô viajando muito pra fora agora.
Tá indo pular um pouco com os cavalos, indo saltar um pouco com os cavalos.
É, daí tá difícil, né? Muito intenso as coisas.
Cara, irmão, velho, obrigado pelo exemplo. Inclusive, agradecer o teu irmão Maral aí, parceiraço, seu pai. Mário, que é um cara que, meu, também é um outro exemplo pra gente, que a gente gosta muito, um dos nossos veteranos da gloriosa Média ABC, cara. E, velho, temos muita coisa pela frente, obrigado. Boa noite William, boa noite Camara. E vamos que vamos, né? Vamos pra próxima.
Foi um prazer.
Prazer é nosso, meu amigo.
Fica valeu, com velho. Deus.
Valeu,
obrigado,
galera.
Valeu.
Boa noite. Tchau.
Tchau, tchau.
Obrigado, pessoal, por nos ouvirem até o final de mais um episódio. Peço que nos sigam nas redes sociais: Instagram, @BeyondTheCavePDC. YouTube, BeyondTheCavePDC. Deezer, Spotify e afins. Muito obrigado e até a próxima. Valeu.
Uma produção Voz e Conteúdo.